Ah, que coisa boa. E você trouxe a galera?
Trouxe. Hoje eu trouxe meus companheiros aqui.
É, me apresenta aí, todo mundo.
Trouxe Meire.
Meire é conhecida, né? É. Linda, ótima, maravilhosa. Amei seu look. Amei, né? Porque esse cabelo seu maravilhoso e você valoriza muito, né? E aí você faz... Todas as vezes que eu te vejo, você tá com um penteado diferente, né? A forma de cuidar dele diferente. Vamos dar um bom dia pra ele, né? Pra ela. Meire, bom dia.
Bom dia.
Bom dia, Meire. Seja bem-vinda.
Obrigada.
Ela que realmente ensina o povo a cantar. Aí eu faço um desafio. Se ela conseguir me ensinar a cantar... Bom dia, quem são os rapazes, Bárbara, aqui?
Aqui está Gabriel Delano.
Gabriel, bom dia, isso. Gabriel. O Gabriel não fala não, é? Tem língua não?
Encosta aqui.
Você canta ou só toca, Gabriel?
Ele toca muito, toca também com muitas bandas.
Mas não falou nada.
Em Guanambi, vai falar.
Gabriel,
fala
dia,
oi, Gabriel.
Oi, Gabriel. Gabriel é tímido.
É.
Muito tímido.
Ele vai estar dando aula de violão e guitarra na escola esse ano. E aqui, nosso amigo companheiro, velho amigo companheiro.
Não. Velho não, Felipe, ele é jovem.
Velho de tempo de amizade, Felipe Castro.
Bom dia a todos.
Ô, vozeirão! Então, Felipe canta, toca.
Felipe é... Oh, desculpa,
eu sou professor
você.
De bateria, né? Mas aqui hoje eu tô pra... Mais pra ajudar nesse som aqui.
É professor de bateria?
Professor de bateria.
Mas canta?
No chuveiro. Eu posso falar que eu canto, não, que seria uma ofensa aos cantores.
Mas é isso. É uma ofensa aos cantores?
É uma ofensa aos cantores.
Olha, eu canto tão bem que eu fico ao lado, assim, fazendo só um movimento de pêndulo. De tão bem que eu canto. Eu sou um pêndulo perto dos cantores. Bárbara, 2018, Vida Nova...
Exatamente.
E eu tô doida pra saber. Conta aí, vamos fuxicar aqui, né?
Olha,
não é fofocar, não, é fuxicar. Você viu o que o Papa falou?
Não é, tem que ter cuidado. Porque o povo fala cada coisa sem saber o que é de verdade, né? Não dá muito certo.
É verdade, eu conheço bem isso, né? Não é fácil.
Então, Neide, esse ano a gente de fato traz muitas novidades. Inclusive. Este ano, quem está responsável pelo setor, pela escola de música, sou eu, Neide.
Você?
Isso, não é mais Giovanni.
Não é Giovanni mais?
Não, Giovanni agora só está cuidando do cerimonial Bárbara K. Graças a Deus, a agenda dele está bem lotada e aí a gente conversou. E agora eu sou responsável pela escola de dança e música Bárbara K. Os dois setores é comigo e uma equipe bacana que a gente está formando aí para fortalecer os novos projetos que eu tenho para esse ano. Graças a Deus.
As mulheres dominando o mundo.
Vou poder pôr em prática. É isso, gente. As mulheres estão tomando conta de tudo. Se esses homens não correr, né?
É verdade.
Ó, vai ficar vocês, ó, fica esperto. Então, eu trouxe bastante projeto para colocar em prática mesmo esse ano e dar uma nova visão para a nossa escola de música e dança também. Sempre o novo é o que atrai o pessoal, né? O mundo hoje é isso. O povo cansa das coisas, sempre quer algo novo.
E a criatividade também, você faz hoje algo e aí amanhã você já faz um pouco diferente, você também tá se renovando o tempo todo, né?
Exato, Felipe tem aluno que que faz bateria, que quer fazer violão e sempre gosta de estar inovando, né, Lipe?
Realmente, tem um pessoal lá na escola bem talentoso, então eu acho que
Zero, viu, Felipe? Pode ser radialista, viu? É mais uma profissão pra você.
Olha. Então, como ela tava falando aqui, né? A gente tem alguns alunos lá que começaram em algum instrumento, mas tomaram gosto por outros instrumentos e são pessoas bem talentosas, né? A gente tinha uma aluna mesmo que ela começou fazendo aula de teclado, uma semana depois começou a fazer aula de bateria, outra semana já tava fazendo de violão. E, tipo, na hora da amostra ela tocou todos os instrumentos, entendeu? Toda a música que tinha
ali ia pra um
instrumento. Então, assim, o papel nosso é também aflorar essa criatividade dos alunos.
Né? Você toca todos os instrumentos?
Assim, ó, eu aprendi pra mim mesmo, sabe? Que eu realmente estudei foi a bateria.
Sim.
Agora, violão, eu tinha um interesse que eu queria ajudar na igreja quando eu era menor, então violão, baixo, assim, aquele cara que não tinha, eu substituía, né?
Severino.
É, o Severino. Só não limpava, né, o lugar, mas...
Olha, se faltasse,
eu limpar também.
Com quantos anos você aprendeu a tocar bateria?
Oito anos de idade.
Por quê? Qual a sensação, qual é a atração que você viu inicialmente e talvez esteja até hoje essa paixão por bateria?
Assim, eu, minha grande escola, eu acho que a maioria das pessoas que tocam, assim, que se for ver, que trabalha com música, eu acho que a grande escola é a igreja. Então, a minha escola foi a igreja. Eu tinha muitos músicos bons na época que eu era pequeno, então eu queria ser igual um daqueles caras, entendeu?
Entendi.
Então, quando eu fui aprender, eu também tive muitas dificuldades, porque eu não tinha tantas condições de ter aulas, então eu ia pra igreja e ficava tocando. Até que eu decidi estudar por conta própria e estamos aí, dando aula.
Então, sua mãe é mais feliz do que as outras mães?
Não.
Porque você fazia zoada na igreja, inicialmente.
Inicialmente, ela ficava até com raiva, né? Que ela falou assim, pô, para de zoada, não sei. Mas depois viu que realmente.
Você levou a bateria pra casa?
Não.
Não? Só na igreja.
Só na igreja.
Puta, não tinha em casa, não tinha.
Não tinha em casa, já era uma alegria.
É,
né?
Uma alegria. Por isso que eu falei que ela era mais feliz do que as outras.
Daí depois de grande eu inventei de botar a bateria dentro de casa e ficou um problema.
Acabou,
né?
A paciência.
Acabou a paciência do pessoal. Mas aí é isso, eu acho que. Eu tive muita sorte também de meu pai gostar de música. Então eu tive uma grande influência, né?
Você ele é filho de Guanambi?
Não, eu sou de Bom Jesus da Lapa.
Bom Jesus da Lapa?
Isso, eu moro aqui, vai fazer 9 anos esse ano. Moro há pouco tempo, mas eu já me considero um guanambiense, né?
Com certeza. Só falta o título de cidadão.
É. Quem sabe a gente ganha aí.
Mas por que você não trouxe a bateria? Trouxe o violão hoje?
Ixi, é complicado.
Então, é Felipe Severino hoje.
É, o Severino hoje tá pronto aqui pra servir.
Gabriel. Vem cá, Gabriel. Nome de Gabriel tem nome de anjo.
De anjo.
É, né?
Anjinho,
e tem aparência angelical, mas toca bateria, né?
Não, só guitarra.
Só guitarra? Ah, é guitarra?
Violão.
Ontem eu tava assistindo algumas... o David Garrett, e aí ele fez um solo com um baterista lá, da banda dele, e eu fiquei assim... Ah, babei, né?
Grande violinista, né?
Violinista.
Exatamente.
Uhum. Sim, mas me conta aí, a sua paixão por guitarra. Eu nem vou procurar a sua idade. Você não tem nem 15.
Tem 17.
Você não tem nem 15.
Então, da mesma forma que o Felipe, né? Eu fui criado dentro da igreja, então eu sempre tive esse contato com a música, né? Que é muito forte dentro das igrejas, sobretudo as evangélicas, né? Tem essa questão da música e tal. E aí, na verdade, eu comecei tomando aula de violão. E aí eu me interessei por contrabaixo, só que meu pai não quis me dar um contrabaixo, ele me deu uma guitarra. Então, o jeito foi aprender.
Tem diferença? Me fala da diferença. Sim. Da guitarra para o contrabaixo.
Assim, são dois instrumentos que têm papéis diferentes na música, entendeu? No caso, a guitarra, ela tem um papel mais de preenchimento, tem um papel de preenchimento na questão melódica e tal. E o baixo, ele já é aquela questão do peso da harmonia, né? É aquele negócio mais... tem a ver também com a percussão, né? A gente chama de cozinha, entendeu? Então tem uma grande diferença, a técnica é totalmente diferente.
Por que cozinha?
Aí. É uma gíria musical, né?
A gíria musical?
Gíria musical.
Se não falar ali no microfone, o povo de casa, só eu vou ouvir do seu lado.
É uma gíria musical que a gente tem, né? Que a gente chama baixo e bateria de cozinha. Que é o lugar onde a gente prepara todo o molho da música, entendeu?
Entendi.
Assim, tudo que você ouve de mais importante na música, aquele que tá segurando a pressão da música, é a parte percussiva e contrabaixo.
E a cozinha.
É, que a gente chama de cozinha.
Sai, né? Os melhores pratos.
Isso.
As melhores músicas.
A cozinha musical é nós. Baixo, bateria, percussão, é isso.
Sim, Gabriel. Agora, eu lhe pergunto, por que seu pai não quis lhe dar o contrabaixo e sim, deu a guitarra? Você nunca fez essa pergunta pra ele,
nunca
não?
Nunca fiz essa pergunta pra ele.
Mas você vai trocar ainda, vai ter o contrabaixo.
Acho que não, acho que depois não. De muito tempo.
Apaixonou pela guitarra.
É, tem que dar uma dedicada, mas se eu for, entre aspas, né, perder tempo estudando outro instrumento, eu fico fraco no meu, então eu prefiro dar uma
Sim, mas isso aí, pelo que eu entendo, você sabe que eu sou muito analfabeta em instrumentos, né? Mas isso aí é um violão.
É, isso aqui é um violão. Mas o violão e a guitarra, ela tem uma ligação bem mais próxima do que a guitarra e o contrabaixo em si.
São primos?
Pode se dizer.
Uh-huh. Tá certo. E o que é que você mais gosta de tocar?
De tudo.
Tudo?
Assim, como uma proposta musical minha que eu aderi, assim, pra mim, é a questão da versatilidade, né?
Uhum.
Então, tipo, na igreja a gente tem um negócio mais pop rock, uma pegada que a gente chama de worship, né? Que é uma, entre aspas, adoração, que não é um estilo, mas pega elementos de vários estilos, sertanejo, tem uma banda de heavy metal, acho que a gente até já teve aqui no programa do Edson. A gente toca de tudo, né? Então é uma proposta musical minha, essa questão de tocar vários estilos, entendeu?
Eles também têm costume de tocar com as bandas regionais aqui de Guanambi. Fala um pouco da com o pessoal que vocês já tocaram, Felipe,
tem mais...
Gabriel. Felipe, eles tocam tá muito.
Felipe, eu já vi em alguns palcos.
Não,
Felipe
já eles são bem requisitados.
O rosto dele é bem familiar. Fala aí, Felipe, puxa aí.
Então, eu quase derrubei o microfone, mas tudo bem.
Mas tudo bem, vai dar certo.
Eu, assim, eu foquei mais minha... Quando eu comecei a trabalhar mais com música, eu foquei mais na parte de aulas, né? Mas a partir do final do ano passado, eu comecei a tocar com a dupla, Max Fael. Mas eu tenho feito alguns trabalhos, né? Eu faço algumas gravações, a gente já tocou pra umas pessoas aí também do gospel também, então... sempre focando nisso, né? Tentar essa parte que Gabriel falou da versatilidade, eu acho que é importante, porque eu acho que o preconceito acabou entrando em vários âmbitos. Eu acho que na música isso também ficou muito, muito forte. Então eu acho que a gente tem que buscar essa questão da versatilidade, porque você agrega muito mais, você consegue criar um círculo muito maior de tanto de amizades como de quebrar todos esses preconceitos e discriminações com estilos, né? Acho que o sertanejo é muito importante para a história da música brasileira, assim como o rock, como tem muitos artistas brasileiros que são renomados no mundo.
Mas deixa eu te falar, quando se parte de música, porque música, eu considero música o som da alma. Eu posso não entender nada de música, mas ouvir música eu escuto e eu me elevo.
Sim.
Certo? Quando se trata de estilo, da música, vocês como músicos, eu não digo vocês como profissionais, que chegam alunos que querem e gostam de se afinizam tocar mais um estilo. Mas vocês como professores, logicamente como profissional, vocês têm que ir mais além. Agora, você como músico, tem o seu estilo predileto?
Tenho. Né? Meu estilo predileto
sem sombra de dúvida.
É o rock. Eu sempre escutei muito rock, inclusive minha formação de conhecer as bandas de rock, inclusive foi na igreja, porque tinha muitas bandas históricas, uhum, assim, desse segmento evangélico, assim. Mas eu também tive muita influência de black music, de soul, essas coisas, entendeu? Porque até porque era o que eu tocava
soul,
na igreja.
O estilo soul é um estilo muito requintado, né? Você sabe.
Soul, jazz, então assim, até porque eu acho que foi também da formação que eu tive quando eu era menor, entendeu? Uhum. Porque tinha os músicos da minha igreja, pelo menos, quando eu era menor, eles tocavam muito essas coisas, até nas músicas da igreja, assim.
Na escola, vocês, na escola de música Bárbara K, vocês vão trabalhar isso?
Com certeza.
Porque a gente vê que a juventude, às vezes o pessoal fala, a juventude não gosta disso. Talvez não goste porque não foi apresentado.
Eu
não foi falar que é importância, a sua importância.
Eu acho assim, que se as pessoas, se existe um estilo em que a massa acaba muitas vezes abraçando, é porque não tem outra oferta, entendeu? Então quando eu vou dar minhas aulas, eu apresento tudo que eu posso, entendeu?
Sim.
Aquilo que eu consigo passar pro aluno. Então, por exemplo, às vezes chega um aluno que ele chega pra mim e fala assim, não, eu quero aprender a tocar forró. Ele pega e me dá umas músicas falando, eu quero aprender a tocar forró, eu quero aprender a tocar rocha. Mas eu não fico só nisso, eu tento também abrir a mente dele, porque como eu aprendi até no meu curso, eu aprendi que a gente é um mediador do conhecimento. A gente não é o detentor do conhecimento, mas a gente é mediador, entendeu? Então você tem que trazer outras alternativas. Tipo assim, não, você tem esse que você gosta, mas deixa eu te mostrar também outras coisas, porque também vai agregar naquilo que você...
Com certeza.
Que você gosta, entendeu? Por exemplo, eu pego e trago algo de chorinho.
Uhum.
Que ninguém parece que conhece mais a cultura brasileira. Então você mostra um chorinho, você mostra um samba, você mostra um forró, mas aquele forró antigo que ninguém escuta, entendeu? Hoje todo mundo acha que forró é essa... Então, algumas coisas assim meio estranhas, uhum, né? Eu ia falar outra coisa.
Não, o forró,
mas,
ele
assim, uma
ele tá
coisa
com
mais
mistura,
histórica,
né?
Entendeu? Por exemplo, uma vez
você
eu trouxe
tá
até...
de raiz.
Raiz, por exemplo, uma vez eu trouxe minha aula, umas músicas do Gonzagão. Um aluno meu não sabia quem era.
Luiz Gonzaga.
Não sei quem
recente,
é.
Recente, né? Luiz Gonzaga é recente
pois
na nossa história.
E aí, as pessoas, tem muita gente que não conhece, nem sabe de nome, nenhuma música, assim. Aí eu falo assim, não, você conhece aquela música Casablanca? Aí ele falou, não, é dele. Eu falei, é. Você vê, a pessoa não sabe, entendeu? Então, às vezes falta oferta, as pessoas não sabem de algo porque não tem ninguém que ensina.
E entendeu? Aí entra o papel da escola.
E é o papel da escola de música também. A gente tem que trazer esse referencial, né, pra essa juventude, que a galera mais nova precisa de referências, entendeu? Precisa de alguém que mostre algo pra eles. Se não tem, eles vão procurar algo que vai estar aí pra todo mundo e talvez não é algo que vai trazer crescimento, entendeu? Então, Nosso papel é esse.
Com certeza. Bárbara, a escola tem essa preocupação de, às vezes você, quando a gente fala de novidade, a internet ela impulsionou e também está fabricando muita gente desequilibrada, né? De viver correndo só atrás do novo. E às vezes esquece de construir essa base. Essa é a proposta de você da Bárbara K, de construir não só aquele passar para aquele aluno que busca as aulas de canto, as aulas de música, de instrumentos, também as aulas de dança?
Ó, Neide, eu penso o seguinte, que são duas coisas diferentes. Nossa fundamentação, o que a gente acredita, o que a gente quer passar para o aluno, né? Não é? É diferente de trazer isso de novo, do novo. Por exemplo, hoje a gente vai estar colocando na escola e inicia hoje a aula de ritmos baianos, que é estilo que vocês costumaram ver em zumba, no fit dance e tal. Mas isso é o que a gente está trazendo de novo. E isso não deixa para trás nossos conceitos, nossas raízes, sabe? O que eu quero, o que eu trago para a imagem da escola é aquela questão familiar. Sabe, o pai tem que participar da educação do filho, mesmo que seja apenas um curso de violão, uma, duas ou três vezes por semana. A gente quer ele presente, a gente passa para ele: olha, seu filho está com dificuldade nisso, seu filho tem um déficit de atenção aqui e tal. Eu quero que a escola seja assim, em qualquer modalidade de dança, música. Felipe já deu aula para autistas. Felipe estuda pedagogia, então a gente aplica tudo o que a gente estuda na minha licenciatura em dança, eu aplico tudo que eu aprendo em sala de aula. Felipe também, os outros professores também. Gabriel Delano, que está aqui, ele foi um dos melhores alunos de Giovanni da escola. E hoje Giovanni passou para ele essa responsabilidade. Então a gente cultiva essa relação família, essa base, entendeu? Fazendo parte da educação, porque eu acho que quando une o professor com o pai, o desenvolvimento do aluno corre bem mais rápido. Tem alunos que não precisam, que já são mais, não independentes, mas responsáveis, que ele consegue pegar a proposta, passar direto e seguir em frente. No caso, sua filha Nicole, eu acho ela super responsável, acho que nunca precisou, vamos chamar a mãe de Nicole aqui pra conversar, chamar a Neide Lu, entendeu? Tem casos e casos, e Delano, a família dele sempre foi próxima da gente, a gente viu a história dele, crescemos e demos essa oportunidade para ele. E os alunos ficam: ai, será que um dia vai acontecer comigo?
Com certeza.
E aconteceu com ele por causa disso também. Uhum. Então a gente traz o novo sem esquecer nossos fundamentos, nossos conceitos e nossos princípios. Uhum. Entendeu?
Certo. Eu estou conversando aqui com Bárbara Caroline, ela é empresária da Escola de Música e Dança Bárbara K. Também aqui conosco a Meire, o Gabriel e o Felipe, tá? A Meire é professora de
canto,
o Delano e o Felipe são professores de
música. Felipe, bateria, Delano, guitarra e violão. Eu, professora de dança. Nós temos outros professores na escola. E eu também queria aproveitar a oportunidade, Neide, para contar algumas coisas bem rápidas.
Mas acho que... deixa para contar depois do intervalo.
Ah, tá bom. Tá surpresa, bom? Então.
Então segura aí que a gente conta depois do intervalo. Tá certo? Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida. Renovar o ambiente residencial ou comercial é a grande dica da Mille Shops Decorações. Aproveite as novidades em papéis de paredes importados classe A, com estampas exclusivas e laváveis. Cortinas e persianas com tecidos nacionais e importados, com controle remoto. Faça um orçamento sem compromisso durante o dia ou a partir das 18 horas. Mille Shops Decorações, Rua Coronel Zequinha, 19, Centro, Guanambi. Fone 3451-7500. WhatsApp 9 98 62 61 56.
Imagilab, Centro Médico e Laboratório de Análises Clínicas. Realiza exames em crianças e adultos. Faz ultrassonografia geral, raio-x digital e Doppler, com entrega do resultado no mesmo dia. Centro Médico e Diagnóstico Imagilab. Atendimento ágil sob os cuidados do Dr. João Dimas Trindade, ginecologista obstetra, Dr. Jonas Rodrigues, radiologista, e doutora Diva Trindade, farmacêutica. Imagilab, Rua Humberto de Campos, 25 Centro. Fone 3451-1461.
Fala você!
Você está satisfeito?
satisfeito com a sua barriguinha? Se a resposta é não, a Neo Farma Farmácia de Manipulação pode lhe ajudar a conseguir a barriga dos seus sonhos. O Morosil é um princípio ativo natural que, associado a uma dieta saudável e à prática de exercícios físicos, auxilia na diminuição do acúmulo de gordura na região abdominal, além de ter uma excelente ação antioxidante. Entre em forma com o Morosil, a Neo Farma Farmácia de Manipulação. Rua dos Expedicionários, esquina com a Rua Rui Barbosa, Guanambi.
Você já aprendeu ser digital para fazer várias coisas. E agora você vai ser digital até na hora de estudar. Com a Unopar, graduação digital. Aulas uma vez por semana e aulas online para estudar quando quiser. Primeira mensalidade, só R$59. Consulte condições. Unopar, graduação digital. Novos cursos: arquitetura e urbanismo, física, química, engenharia de produção, engenharia da computação, serviços jurídicos, cartorários e notoriais, segurança do trabalho, administração, análise e desenvolvimento de sistemas, ciências contábeis, pedagogia.
Professora e empresária da Escola de Música Bárbara K, Meire Santos, professora de canto, Gabriel Delano, professor de guitarra, e Felipe Castro, professor de bateria. Esse é o batera. Esse é o batera. Vamos deixar Meire falar, né, Bárbara? E aí você conta o restante das novidades para o pessoal e até a escola. Meire, te parabenizei em off, quem escutou, só o pessoal que tá assistindo através da live, escutou tudo que a gente falou aqui, viu? Não teve nada aqui de segredo.
Meu Deus.
Eu já vi você fazer, assim, milagres, né, em relação às pessoas que querem aprender a cantar. Tá certo? Porque cantar também é um dom, né, Meire?
É. Assim, sempre o pessoal pergunta nas ruas, o pessoal me para, e aí todo mundo pode cantar, eu consigo cantar? É o que eu sempre digo, todo mundo que fala normalmente pode cantar. Qualquer pessoa pode cantar.
E o que não
desde...
fala geme, né? Pode gemer. Você ensina, tem aula de geme também?
Isso aí é com o Felipe.
Felipe, seu pegador, né? Esse Felipe é o pegador.
Mas assim, todo mundo pode cantar. É claro que tem aquele aluno que vai dar um pouco mais de trabalho. Porque tem aquele aluno que canta bem, que já canta normalmente, a gente vai trabalhar as técnicas, né, pra melhorar. E tem aquele aluno que ainda não canta. E tem aquele aluno que dá mais trabalho, que é aquele que não canta e acha que canta. Esse é o que dá mais trabalho. Mas tem muitos desses. Porque esse a gente precisa trabalhar primeiro o ouvido. Ele precisa ouvir que ele não tá cantando legal pra gente começar a fazê-lo cantar legal. Porque se tem uma coisa que tá errada na minha casa e eu não tô vendo, eu não tenho como consertar.
Com certeza.
A partir do momento que eu percebo, nossa, aquela parede tem um buraco, aí eu posso consertar. Então a gente primeiro precisa trabalhar o ouvido do aluno pra ele entender onde precisa melhorar.
Muitos se chateiam e vão embora? Ou desaparece, aí você não sabe
o porquê. Eu não sei se ficam chateados, assim, sabe? Mas muito, alguns vão embora, sim. Eles começam, não sei se não gostam, se percebe que não tem afinidade, ou acho que é muito difícil. Muitos vão embora. E outros ficam. Temos alunos que estão com a gente desde que a gente fundou a escola, tá lá, entendeu? Porque aprender a cantar não é uma coisa tão fácil, assim. Você precisa se dedicar como qualquer outra coisa que você quer aprender a fazer na vida.
Verdade.
Então, se o aluno não se dedica, é porque a gente tem uma aula por semana e eu passo as atividades, exercícios para eles fazerem. Tem aluno que não faz. Mas aí eu dou bronca, assim, sabe?
Certo.
Eu sou bem chata, assim, com eles na sala. A aula é bem dinâmica.
A gente só lembra
alegre,
de professores
divertida.
Chatos, sabia? Professor bonzinho, a gente não lembra, não. Agora o chato a gente não esquece nunca, porque ele faz a diferença na hora que a gente tá tendo tá colhendo os lucros, né? É desse jeito.
Por eu ser chata, alguns não voltam, mas os que realmente querem, os que querem realmente aprender, ótimo. Ficam. Então, assim, a minha chatice não afasta os alunos que querem aprender a cantar. E eu quero justamente os alunos que querem aprender. Porque eu falo com eles, é o meu nome também que tá em jogo. Igual você tá me dizendo que você assistiu a mostra e viu um aluno que evoluiu bastante. Então, é bom pra mim. Então, o aluno que não aprende é ruim pra mim. Talvez não é nem por minha culpa, é porque ele não se dedica. Então, eu quero os alunos que querem aprender a cantar. Porque não é igual na escola, que o governo obrigue pra escola. Você vai fazer aula de canto porque você quer fazer aula de canto.
Verdade.
Você quer aprender. Então, não é obrigatório.
Eu lhe confesso que eu acompanhei esse aluno até na terceira mostra, né? E aí, a cada mostra eu falava assim, na próxima mostra ele não vai estar. E ele estava.
Tem esses que são persistentes, são os melhores, porque você vê que ele quer aprender, entendeu? Por mais dificuldade que ele tem, e nesse aluno você acaba se dedicando um pouco mais, você investe mais nesse aluno. Alguns me mandam áudio, tem hora que eu tô no horário de almoço, tô na escola normal, e eles me mandam áudio, ó, professora, o que que eu fiz? E aí eu ouço, eu falo o que precisa melhorar, o que que tá bom. E eles vão evoluindo.
Que coisa boa, né?
Isso.
Olha,
é
professora de canto, aqui os nossos músicos trouxeram violões. A gente merece. Agora vamos de fato comprovar o que está sendo falado. Bora?
Então quem vamos vai? Fazer uma aqui.
Bárbara vai dançar? Bárbara vai dançar? Porque é mostrar o que se faz. Então vamos lá aproveitar e fazer isso. E depois ter mais recado ainda.
Vamos fazer uma bem conhecida. O pessoal de casa aproveita e canta junto com a gente.
Agora é com você. Eu só balanço.
Tá.
Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te
perfeito. Quem sabe faz ao vivo, né, Leire? E a galera tá aqui, ó. Segunda-feira aqui bombando. Mais de 1000 pessoas assistindo aqui a gente através da nossa live. Tá vendo? Isso é segunda-feira, né? Começamos aí diferente. Parabéns, Meire. Realmente.
Obrigada.
Perfeita. E eu vou tentar com você.
Já aproveitando que o pessoal está nos assistindo, a gente queria convidar que nesse sábado a gente vai retornar às nossas aulas e nós vamos fazer um aulão público, um aulão grátis de canto, às 14h na escola. Então, assim, todo mundo está convidado. Vai lá assistir sem compromisso, não precisa fazer matrícula, não precisa fazer nada. Você vai, assiste às aulas e a gente conversa, combina os horários para montar as turmas. Então, será no sábado, às 14h. Todo mundo que quiser ir é convidado e será muito bem recebido.
Que bacana, né? Bárbara?
Hoje também tem aulão. Hoje tem aula de ritmos, tá, gente? É às 19h. Aula pra você, ó, animar, queimar as caloriazinhas, se divertir, é o mais importante. Porque nesse mundo capitalista de hoje, o povo só quer gastar dinheiro com roupa, não vai nem nem fazer um canal dentário pra comprar uma roupa nova. E a mesma coisa com a dança, tá, gente? É pra saúde, é pra fazer bem, pra se divertir. E não tá caro, viu? Nossas mensalidades tá com preço bacana. E os pacotes também pra uma vez por semana, duas, três. Quanto mais aulas, mais em conta fica. Então hoje tem duas turmas novas. A de dança de salão inicia hoje. E a de ritmos inicia hoje. Gratuita a aula experimental de qualquer atividade da escola, seja de música ou seja de dança. Certo. E hoje também, tá? Gratuito. Vai lá pra você ver se você curte. Amanhã a gente inicia dança do ventre, tá? E o balé adulto. Então, quem tiver interesse, liga 3452-1394 para mais informações ou já vai lá na escola, que é facinho o local de achar, perto da Praça do Feijão, descendo ali, ó, na Rua da Sorveteria Tropical, naquela rua Tobias Barreto, num prédio. É facinho de achar. E outra coisa também que eu queria falar. Quem matricular, Neide, nesse janeiro... nesse janeiro? Quem matricular em janeiro tem 50% de desconto na matrícula.
Bacana.
É, já em fevereiro, não. Então, corra, garanta tua vaga, tá? Inclusive, todas as turmas são vagas limitadas. Não é? Não é? Então, é isso que eu queria lembrar.
E
hoje
a promoção com empresários?
Então,
na realidade, não é promoção, é parceria.
É parceria, porque tivemos empresas que nos procuraram para fazer uma parceria. Quem é cliente da Barbaracá, aluno da Barbaracá, e ou trabalha em outra empresa, ou estuda em outra empresa, e queira fazer parceria com nossa escola para ter 20% de desconto nas mensalidades, ou a depender do quanto a empresa quiser dar de desconto, a gente vai estar dando e vai estar recebendo. Por exemplo, eu estudo numa escola de inglês e também estudo nessa escola de arte Barbaracá. Então, quem é matriculado lá e aqui, lá vai ter X% de desconto nas mensalidades e aqui também. Então, é uma parceria bem bacana, porque eu acho que quando a gente se une, a gente fica mais forte e beneficia também o cliente, com nossos certeza. Alunos.
Parabéns, viu?
Obrigada.
Parabéns, sucesso. 2018 seja realmente um ano em que vocês possam colaborar com a educação, com a qualidade de vida das pessoas de Guanambi e daqueles da região que vem buscar também e fazer aulas com vocês. Mais sucesso, o seu talento, o talento da sua equipe, acredito, sempre acreditei, te acompanho desde bebezinho, né? Bem pequenininha, tá? Te acompanho e realmente você é uma história de sucesso, Bárbara.
Obrigada, Neide, obrigada. Inclusive, deixa eu só lembrar, a gente vai representar a Bela e a Fera, tá? No dia 31 de março.
Que maravilha.
A gente vai, já está com a agenda marcada para a mostra de música. Então, quem tem interesse, quem tem o sonho de participar daquelas mostras, vamos ter no dia 16 de junho e no dia 20 de outubro. Se mudar a data é pouca coisa de diferença, é só para nossa agenda já tá montadinha, entendeu? Então, você já assistiu as mostras, é bem bacana. A pessoa vive um dia ali de...
Verdade.
De não é? De superstar, de artista, é bem legal. Então, eu convido a você a conhecer a nossa escola, a nossa família. Deixa a sua filha fazendo uma aula ali de teclado e vai fazer aula de dança do ventre.
Vamos participar, vamos...
Implantar essa ideia que eu quero que o público veja de família. A nossa empresa é uma empresa familiar. E é isso aí, muito obrigada pelo espaço.
Obrigada, Meire, obrigada, Gabriel, obrigada também, Felipe. Obrigada, Arlão, valeu.
Obrigada,
tá?
Arlão.
Até amanhã a gente vai estar com o Giovanni Mercês aqui.